Senadora Gleice, apenas restabelecendo um pouco o que Vossa Excelência falou com muita precisão, o restabelecimento do rito de 1992 foi feito por ofício por essa presidência, antes de qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra agora ao senador Humberto Costa. 2 minutos. Em seguida, ao senador Caiado.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar em relação a esse tema e acho que o senador Lindbergh foi muito feliz em trazê-lo mais uma vez. E tantas vezes quantas forem necessárias, é importante que esse tema seja trazido. Eu, sinceramente, não acredito que o presidente Renan, se tiver o poder para isso, vá fazer qualquer processo de atropelamento do que estamos fazendo aqui. Até porque ele, desde o início do processo, disse que não iria manchar sua biografia, nem levaria a um processo de procrastinação e muito menos a um processo de atropelamento. E foi assim que ele se posicionou até agora. Então, eu não acredito que, se ele tiver esse poder, ele venha a fazer. Agora, nós não podemos deixar de denunciar a tentativa de fazer a pressão sobre o Senado Federal. Isso o presidente interino está fazendo de forma absolutamente clara. E isso é absolutamente inaceitável. Agora, acredito que o Senado não vai, de forma alguma, ceder a esses caprichos. Até porque nós sabemos o que é que está por trás. O que está por trás não é o agravamento da crise, porque a única coisa que a oposição fez no Brasil desde a eleição de Dilma foi agravar a crise. Não deram a ela um dia de tranquilidade para que ela pudesse
governar. Agora a culpa é da oposição.
Para que ela pudesse governar esse país. E por outro lado, não é G20 também não, porque ele pode ir como interino, isso é uma bobagem. O que está por trás disso é um acordão que envolve Eduardo Cunha, que ele tem medo da delação de Eduardo Cunha, que envolve o presidente da Câmara, que já está querendo adiar a data da votação da cassação de Cunha, que envolve o Centrão e que envolve esse governo e presidente da República. É isso. E isso tem que ser denunciado para o Brasil, goste ou não, a oposição. E é nosso papel denunciar ao país inteiro o que está acontecendo nesse momento.
Com a palavra,
o partido que gosta de denunciar.
Senador Ronaldo Caiado, 2 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, no início dessa comissão nós ouvimos exatamente os parlamentares da base da presidente Dilma dizendo que essa comissão não deveria repetir aqui aquilo que ocorreu na Câmara dos Deputados. Nós estamos vendo o grau de provocação, de agressão a cada vez maior, no sentido de deturpar aquilo que é o debate de conteúdo e o respeito ao regimento interno. Em segundo lugar, senhor presidente, é dizer que essa comissão aqui não está aqui para estar discutindo o clipping nem a mídia do dia. É importante que seja dito. Nós não temos, a pauta nossa não é a mídia do dia. A pauta nossa é aquilo que é a fase 3, é a fase 2 do julgamento, que nós estamos terminando, acredito eu, que no máximo da data de hoje até amanhã. Então, o que foi importante dizer é que nada aquilo que foi conversado, publicado na mídia, interfere no que Vossa Excelência tem cumprido à risca, que é exatamente a Lei 1079. Ora, e também será assim o procedimento do ministro Lewandowski, até porque está pré-determinado, a data já está aqui muito bem estipulada. Qualquer um, e se realmente a base do governo, a base da ex-presidente Dilma não tiver, eu posso encaminhar as 48 horas aqui para o oferecimento do libelo, depois mais 48 horas para o oferecimento de contrariedade ao libelo, depois os 10 dias, e batendo exatamente no dia 25. Então não é questão de que o Renan reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, A ou B, é exatamente o cumprimento daquilo que a lei determina. Como tal, senhor presidente, eu gostaria que nós encaminhássemos para o momento da discussão agora, já que nós estamos encaminhando o nosso voto ao relatório apresentado pela senadora Anastasia. E eu, como sou o primeiro inscrito aí, gostaria de já apresentar o meu voto lido e, a partir daí, aguardando exatamente o resultado da votação, senhor presidente, para encaminhamento da mesma.
2 minutos, senadora Simone Tebet. Pela ordem.
Obrigada, senhor presidente. Eu só tenho a lamentar essa discussão, que, acima de tudo, é uma discussão estéril. É uma discussão inócua. É uma discussão que não leva a lugar nenhum, até porque aqui não tem ninguém inocente ou inexperiente. Todos nós conhecemos a Constituição Federal, todos nós conhecemos o regimento desta casa e ficamos nesses meses aqui, pelo menos tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho da legislação brasileira. Acredito que essa discussão seja muito mais midiática, seja muito mais para chamar a atenção de coisas aleatórias, deixando o mérito de lado. Eu quero dizer que não me interessa se o presidente da República se encontrou com o presidente desta casa. Aliás, é dever institucional que os poderes conversem entre si. Não me interessa o que foi dito entre quatro paredes, se foi discutido ou não a possibilidade de antecipação do prazo do julgamento da senhora presidente da República por esta casa. Não me interessa, inclusive, o discurso feito pelo presidente Renan Calheiros no sentido de procurar dizer que essa casa está à disposição de votar ou discutir no sábado e no domingo. Por duas razões. Primeiro, que meu voto é independente. Primeiro, que eu voto com a minha consciência. E segundo, que o verdadeiro julgador e presidente deste processo, a partir da pronúncia da senhora presidente da República no plenário desta casa na terça-feira que vem, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem o dever constitucional de tocar o processo. E aí eu quero responder ao que foi dito aqui. Ele não vai se sujeitar à pressão do presidente da República, porque ele é um poder independente. Ele não vai se sujeitar à pressão do presidente desta casa, mas também ele não vai se sujeitar a esse discurso midiático da oposição para, com isso, não marcar, se achar que deve, no dia 25 de agosto, o início dos trabalhos da fase de julgamento da senhora presidente da República. Tenho certeza, pela imparcialidade do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte deste país, que o presidente Lewandowski, juntamente com seus assessores, vai cumprir rigorosamente os prazos e o procedimento e o rito que está estabelecido subsidiariamente no Código de Processo Penal, senhor presidente.
Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado, na condição de primeiro inscrito,
presidente, antes
para
de,
discussão
presidente,
do relatório e do voto separado. 8 minutos, mais 2 minutos de bônus.
Raimundo Lira, antes de iniciar os debates, eu gostaria de encaminhar à mesa um pleito. Vossa Excelência tem a absoluta convicção de que é uma questão técnica, porém muito importante.
Um minuto, Vossa Excelência tem.
Eu acho que eu precisaria de 2, presidente, para poder fundamentar melhor.
De novo.
Presidente, eu inicialmente pensei até em solicitar de Vossa Excelência, do nobre relator, que pudéssemos ter um tempo a mais para que estudássemos o relatório da forma como ele deve ser estudado. Um relatório que tem 500 páginas e com um conteúdo...
446
páginas. Há um outro voto em separado que também tem mais de 250 páginas, que foi o voto separado que nós apresentamos no dia de ontem. Ambas as leituras, tanto do relatório do nobre relator Anastasia como do nosso, foram feitas em forma de resumo. Não foi feita a leitura na íntegra. E é óbvio, é lógico, que é humanamente impossível, foi humanamente impossível de ontem para hoje lermos tudo. senhor presidente. Então, eu pediria, inicialmente, um prazo a mais para o início dos debates, mas não farei por uma única razão, para não dar motivo para que ninguém aqui diga que nós queremos procrastinar, porque não é esse o objetivo.
Está procrastinando.
Mas, senhor presidente,
conclua, senadora,
eu não posso,
por favor,
deixar de encaminhar o seguinte pedido à mesa. Eu consegui ler uma parte do relatório e quero confessar a Vossa Excelência que a parte do relatório que eu li e estudei me preocupa muito. O que me faz eu encaminhar o seguinte pedido. Na página 82 do relatório do nobre senador Anastasia,
a senadora já está discutindo.
Não, presidente, não, é técnico, presidente, para embasar um raciocínio, ele cita uma fala de uma das testemunhas, presidente.
Senadora,
ele cita, senadora, eu estou concluindo.
Senadora, conclua.
Eu estou concluindo.
No momento em que Vossa Excelência tiver escrito, Vossa Excelência falará.
Não, é um pedido. E eu
passo
tenho certeza
a palavra
que até
ao senador,
não, presidente, o relator
senador Ronaldo
vai.
Caiado.
Presidente, é um pedido que faço. Ele cita a testemunha
Vossa
Felipe Daruti.
Vossa Excelência pode vir aqui, não, depois falar comigo.
Não, presidente, ele cita a testemunha no momento em que a testemunha foi dispensada porque estava doente.
Já.
Num depoimento que não valia, presidente.
Ela está discutindo.
Ele não pode.
O processo
dia 16,
de discussão.
A testemunha
tem que garantir a palavra da...
Já terminou o tempo de
a
Vossa Excelência.
A testemunha estava
já
doente.
Já terminou o tempo de Vossa Excelência.
Não, presidente. A testemunha estava
não
doente.
Não pode ficar os senadores gritando.
A oitiva não aconteceu.
A reunião está suspensa por dois minutos. Vossa Excelência, fala comigo aqui.
Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Presidente, eu sou o primeiro a... Eu sou o primeiro orador inscrito.
Para a discussão, senador Ronaldo Caiado, 8 minutos mais 2 minutos.
Me conceda 30
para discutir
segundos.
O relatório e o voto separado. 8 minutos, senador Ronaldo Caiado.
Só por uma questão de ordem que eu formulo a Vossa Excelência, pela ordem que eu formulo a Vossa Excelência, senhor presidente. Essa sessão daqui, por motivo dela, foi cancelada a ordem do dia. E não sabemos por quê, que a TV Senado está exatamente na Comissão de Constituição e Justiça. Então, se o tratamento é único, então tudo bem. Então nós não teremos televisão aqui durante o decorrer de todo o dia. É isso que está acertado, então. Não teremos a televisão. Certo? Não é apenas a minha fala que não será transmitida. Os demais inscritos também não terão aqui a transmissão na televisão. É isso, senhor presidente?
Veja bem, o que está previsto nas normativas aqui da TV aprovado pelo Senado Federal é que hoje a televisão deverá estar na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, por um acordo feito com o presidente Renan, está alternando lá e cá, até terminar meia hora lá, meia hora cá, até terminar a
é absurdo isso.
A reunião da CCJ. Então é um procedimento.
Eu queria...
O senador José Maranhão, presidente da comissão, exigiu que a televisão ficasse lá, porque é o que está acertado, e foi feito esse acordo com o presidente Renan de ficar meia hora lá, meia hora cá, até terminar a Comissão de Constituição e Justiça.
Presidente, pela ordem, eu queria fazer uma sugestão, porque eu acho pertinente a pergunta do senador Caiado, porque se fica nessa alternância, nós não vamos ter tratamento igual para os argumentos que vão ser colocados. Ele pode estar na hora falando que a televisão está aqui ou pode não estar. Não é uma questão de aparecer, aliás, a gente teve agora nota em jornal dizendo que nós estávamos brigando para aparecer aqui. É uma questão de levar informação à população. A população assiste. Esse é o processo mais importante que o Senado está discutindo e votando. Com todo o respeito à Comissão de Constituição e Justiça, não são os projetos mais importantes que estão sendo discutidos lá. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência para que Vossa Excelência pedisse ao senador Renan que, dada a importância dessa comissão e pelo fato dela se extinguir nessa semana, que nós pudéssemos, tanto hoje e amanhã, ter o acompanhamento da TV Senado aqui. Acho muito importante para as pessoas acompanharem os argumentos e o posicionamento dos senadores.
O apelo tem que ser feito ao senador José Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é um direito dele, a televisão está lá.
Então eu solicito que Vossa Excelência faça.
Já conseguimos, fizemos essa interferência então, e conseguimos a alternância de meia hora.
Tudo bem, senhor presidente.
É muito
então,
ruim
eu,
isso.
Eu transfiro a minha inscrição para a última inscrição, então, presidente. Obrigado.
É o seguinte, nós queremos saber em qual meia hora vai estar aqui, daí nós combinamos e falamos. Não é uma questão de aparecer, é uma questão de levar argumento para as pessoas. Não tem lógica isso, não é um acordo certo.
Algum dos senhores senadores concorda em falar sem a televisão? Senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente. Eu só lamento, porque na realidade isso é um processo, apesar de importante, nós temos outros meios que é através da internet, e na realidade aqui nós estamos simplesmente discutindo um parecer para fazer um juízo de valor nosso. A sociedade já sabe o que quer, ela já tem o seu posicionamento em relação ao processo do impeachment. E, aliás,
onde
eu
está o posicionamento da sociedade? Me desculpa, eu queria
senadora,
saber onde está.
Não interfira, a palavra está com a senadora Simone Tebet, por favor.
Eu acho que eu nunca fui desrespeitosa com a senadora Gleice, eu gostaria também
não estou
de ter por
Simone
parte
Tebet,
dela o mesmo respeito, a mesma consideração,
senadora
até
elegante.
Porque não estou me referindo
senadora
a ela
Simone.
E nem atacando o governo dela. Aliás, nem disse o que pensa a população brasileira do governo dela e muito menos em relação ao processo de impeachment. E não vou dizer, não vou devolver na mesma moeda. Senhor presidente, eu quero ser muito breve aqui em relação a isso. Lamentar o fato de precisar de televisão para que cada um aqui possa falar. Não ia me pronunciar em relação ao mérito do relatório do senador Anastasia. Quero aqui apenas elogiar o trabalho realizado. Eu quero aproveitar o espaço, porque é a última, provavelmente a minha última intervenção nesta comissão, para agradecer em especial a toda a equipe do Senado. O faço aqui em nome de todos que vejo, mas também dos anônimos que estão aí nos bastidores, a equipe que nos acompanhou nessas quase 200 horas de trabalho, que são tão importantes quanto cada um de nós e foram fundamentais para que nós pudéssemos, que nos auxiliasse a fazer o nosso juízo de convencimento. Dizer que o parecer do senador Antônio Anastasia é irretocável. Irretocável. Nos dois argumentos, tanto políticos quanto jurídico. Eu passei o final de semana inteiro lendo as alegações finais da acusação e da defesa. E li. Se alguém quiser fazer algum questionamento, inclusive o autor, eu estou pronta, justamente para dizer que eu li. Tive o cuidado de ler as 500 e tantas páginas das alegações finais. A maior parte dessas alegações, mais argumentos políticos, diferentemente do relatório, que embora tenha refutado item por item os argumentos políticos elencados, deixando de lado, né, o argumento da palavra golpe, numa demonstração de elegância e imparcialidade em relação aos seus pares, fez mais do que isso. Foi no cerne da questão no que se refere aos aspectos jurídicos, tanto no que se refere às preliminares, quanto no que se refere aos dois fatos objetos da denúncia de crime de responsabilidade. Eu não vou entrar no mérito, senadora Anastasia, não poderia fazê-lo. Se o fizesse, iria desmerecer o seu parecer, porque qualquer coisa que se diga nesta comissão é muito menor no argumento fático e jurídico do que está exposto amplamente nessas quase 400 páginas. Não é à toa que foi escolhido por este colegiado, Vossa Excelência, como autor, como relator. Tive o cuidado de colocar numa página do meu Face o elogio a Vossa Excelência. Em menos de uma hora, foram mais de 80 mil visualizações com centenas de comentários elogiosos. Eu deixo, portanto, aqui encerradas as minhas contribuições, dizendo que vou sim amanhã votar pela pronúncia da senhora presidente, favorável à pronúncia da senhora presidente, para que ela possa ir a julgamento pleno plenário desta casa, por ter visto sim crime de responsabilidade em relação aos decretos e em relação às pedaladas fiscais. Muito obrigada, senhor presidente.
Quero informar que encerrou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A TV já está aqui. Passa a palavra na condição de primeira escrita ao senador Ronaldo Caiado, em seguida ao senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, mais uma vez abro meu pronunciamento nesta comissão parabenizando a postura do excelentíssimo senhor presidente, o senador Raimundo Lira, pelo seu elevado espírito conciliador, democrático e também sereno. Mesmo nos momentos de embates políticos mais calorosos que ocorreram nesta comissão, o presidente agiu com rigorosa imparcialidade e equilíbrio, assegurando a ampla e restrita defesa, sem deixar de cumprir rigorosamente os prazos legais da Lei 1079 de 1950. Na sequência, e não menos louvável, tem que ressaltar mais uma vez o brilhante e responsável trabalho do excelentíssimo relator, senador Antônio Anastasia, que reuniu em seu relatório todas as provas de cometimento de crime de responsabilidade por parte da senhora Presidente da República, abordando de forma técnica e minuciosa todos os pontos levados pelas partes envolvidas no processo. De fato, na primeira fase nos debruçamos sobre os indícios de materialidade e de autoria. Já neste momento, após a oitiva de 44 testemunhas, sendo 38 ouvidas a pedido da defesa, nunca se viu tanta liberdade para que realmente alguém pudesse assegurar a sua defesa. Análise de 171 documentos, as perícias técnicas realizadas, restam indubitavelmente comprovadas a autoria, a materialidade e, consequentemente, o cometimento de crime de responsabilidade por parte da senhora Presidente da República, quais sejam a abertura de créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo e incompatíveis com a obtenção da meta. A Presidente Dilma editou decretos suplementares entre 22/7 e 28/8 de 2015, quando já sabia que a meta constante da LDO não estava sendo cumprida, pois enviou um PLN-5, reduzindo a meta de superávit primário no governo central de 55,3 bilhões para 5,8 bilhões de reais. A presidente foi alertada, sim, pelo ministro Augusto Nardi, do TCU, em 22/6, que ele enviou o parecer do procurador Júlio Marcelo, alertando para a irregularidade da edição dos decretos. Conclusão: a presidente agiu com dolo eventual, pois, diante de uma questão jurídica controvertida, exaustivamente criticada por um órgão de controle, deveria ter imediatamente suspendido a edição de decretos. Atrasos sistemáticos e reiterados no repasse ao Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Verdadeira operação de crédito, sim. O governo utilizou o Banco do Brasil, como outros bancos oficiais, para fazer um projeto muito mais de campanha eleitoral, atingindo, como mostro aqui, senhor presidente, quase 60 bilhões na totalidade no decorrer dos anos da campanha eleitoral e no ano a seguir. A abertura de créditos adicionais, sem observância da meta fiscal e as pedaladas fiscais objeto deste processo, não foram operações isoladas, mas faziam parte de um conjunto de medidas que evidenciam uma estratégia política deliberada de ocultar ou inflar o resultado primário e, assim, se alavancar para as eleições. É importante frisar que esse processo, apesar de triste e doloroso, tem um papel didático importantíssimo para a sociedade brasileira. Como bem disse o procurador Júlio Marcelo, este processo, além de desmascarar o uso criminoso dos recursos públicos, deixa um legado que é necessário ter realismo fiscal e responsabilidade fiscal efetiva, não de faz de conta. E o nobre relator foi além em seu parecer, deixou evidente que o descontrole fiscal e o consequente desequilíbrio das contas públicas impactam vários indicadores econômicos, como o PIB, o desemprego e a taxa de juros, e trazem prejuízo à qualidade de vida da população. E mais, que esse ciclo só foi rompido graças à descoberta das manobras e artifícios pelo TCU e por segmentos da sociedade civil, e que os danos para a economia e para a sociedade foram tão graves que são sentidos até hoje e ainda produzirão efeitos por vários anos. De fato, não podemos jamais esquecer que esse processo nasceu na base da sociedade, que foi às ruas, se manifestou e exigiu uma tomada de decisão por parte do Poder Legislativo, como bem disse o relator, o Poder Legislativo é a caixa de ressonância da sociedade e não pode ter suas funções constitucionais de fiscalização e controle do orçamento usurpada pelo Poder Executivo. Mas veja bem, senhor presidente, a defesa se recorre a um historiador boliviano, senhor José Zamorra, e diz a defesa: questiona-se o afastamento de uma presidente da República legitimamente eleita, realizado sob a débil desculpa de ter maquiado as contas do Estado, algo de fato bastante comum em uma série de países, mesmo naqueles que detêm reputação democrática não questionada. Veja o ponto de apoio da defesa, presidente. Ou seja, lei de responsabilidade fiscal e transparência é secundário para o governo do PT. Nós sabemos que essa maquiagem não foi utilizada para poder atender programas sociais. Na verdade, nós temos aqui que programas sociais foram drasticamente diminuídos e apenas 1,8% foi utilizado, e a maioria aqui como repasse para grandes bancos, empréstimos internacionais, como também empreiteiras e os campeões eleitos pela Presidente da República. Nós sabemos, senhor presidente, que causa espanto ainda, nas conclusões da defesa, o nobre advogado cita o escritor e jornalista cubano, esta grande democracia, Leonardo Padura, que definiu todo esse processo como um golpe decorrente de uma ingratidão humana. Vejamos o que mais chama atenção, entre aspas, apesar de sua repetição, é a comprovação de que a ingratidão humana pode ser infinita. E tenho alguma esperança de que, em realidade, a justiça não seja apenas o nome de um ministério, mas sim um escudo para a verdade e um remédio eficiente para a dor na consciência. Senhor presidente, a defesa conclui que o povo brasileiro está sendo injusto com a presidente da República. A que petulância chega diante do caos, do desemprego, da corrupção, de roubar a Petrobras até o aposentado no Brasil e querer colocar isso como sendo uma ingratidão. E termino, senhor presidente. Pelo exposto, acompanho o nobre relator. Vou votar pela procedência da acusação e prosseguimento dos processos, baseado na abertura de créditos suplementares e autorização do Congresso Nacional e a realização de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, operação vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a partir disso, senhor presidente, no dia 29, acredito que a partir do dia 25 de agosto, nós estaremos votando algo que vai fazer bem tanto à língua portuguesa quanto aos ouvidos dos brasileiros. Nós não teremos mais que ouvir a palavra presidenta. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu agradeço. Você sempre por uma informação, salvo meu juízo, apenas por um esclarecimento, o professor Zé Antônio Zamorra não é boliviano, embora pudesse sê-lo, ele é espanhol. Ele é professor de filosofia e ciências políticas de vários institutos espanhóis e um intelectual renomadíssimo. Nada contra que fosse boliviano, mas ele me parece espanhol, nasceu em Múrcia, na Espanha.
Pela ordem, na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Valdemir Mocca.